Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do GFTcast, uma iniciativa da GFT Brasil. Eu sou Alessandro Bonopani, CEO Brasil da GFT Technologies. E, como sempre, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Os episódios do GFTcast estão disponíveis no YouTube e também nas principais plataformas de podcast. E agora, sem delongas, o tema do episódio de hoje é estratégias para liderar a inovação no setor financeiro. E por isso, gostaria de apresentar para vocês o meu ilustre convidado de hoje, Ricardo Contrucci, CTO no Santander Brasil. Contrucci, é um prazer imenso ter você aqui com a gente no GFTcast.
Obrigado, Pono. Obrigado pelo convite. Prazer é meu. Faz tempo que a gente queria bater esse papo, né? E acho que hoje a gente vai ficar aqui durante esses próximos 30, 40 minutos falando de muita coisa legal.
Maravilha, maravilha. Então eu vou começar aqui, Contrucci, a perguntinha que eu faço sempre inicial com meus convidados, né? Você tem uma experiência aí absurda, sólida, em tecnologia, né? E também aplicações para a internet. Conta um pouquinho aqui pra gente como é que começou a sua trajetória profissional e esse seu amor aí pela tecnologia.
Não, ótima pergunta. Eu sou formado em engenharia de computação, então começou desde a faculdade, na verdade começou bem antes. E nos últimos anos de faculdade foi quando eu comecei a ter um pouco de contato com internet. Então aquela internet ainda que a gente...
Lá nos anos 90.
Lá nos anos... começo do ano 90. É. Tipo 90 e...
2, 3,
90 aí, né? Isso, 92, 93 eu entrei na faculdade e o primeiro contato acho que foi 96, por aí. E aí eu comecei a me apaixonar realmente pela essa parte de internet, aplicação, a gente acessava sites de conteúdo apenas de diversas empresas, então assim, eu queria entender o que tinha por trás. E quando eu me formei, eu acabei indo trabalhar num lugar que a gente olha hoje e fala, caramba, mas o que tem a ver isso com internet? Eu fui trabalhar no Estadão.
Estadão.
Na área que a gente chamava de editoria multimídia, que nada mais é do que uma área que a gente pegava o jornal impresso e transformava ele num site. E o site ou o jornal, depois que ele está impresso, as notícias já estão velhas, né? Então a gente fazia com que esse site do Estadão ficasse o mais atualizado possível, possibilitando que os jornalistas criassem notícias novas e atualizassem as notícias que já tinham saído. Então, assim, foi um ano e meio, mas eu sempre falo, quando a gente toca nesse assunto de carreira, que o que eu aprendi em um ano e meio lá, eu trago até hoje. Trago até hoje, porque, assim, muito dos conceitos de web, de aplicações web, de sistemas que gerenciam conteúdo, ainda são os mesmos, e muito dessa prática que eu tive nessa época. Bom, e aí eu fiquei muito... Depois eu fui para consultoria, fiquei muito tempo em consultoria, 15 anos em consultoria, atendendo telecom e mídia. E aí, sempre com essas duas vertentes, telecom e projetos de internet. Então, fiz muitos dos portais, dos sites das empresas de telecom que existem no Brasil, autoatendimento, onde você entra e pega a sua fatura. Hoje mudou bastante, mas até um certo tempo, tudo que tinha, o meu time tinha trabalhado em alguns desses que existiam. E aí eu fui passando por todos os níveis ali dentro da consultoria. Comecei programando, terminei como líder de transformação digital para telecom. Então era um pouco de como as empresas se transformam para ter o desenvolvimento mais ágil, mudar um pouco o negócio. Então foi uma carreira bem interessante ali em consultoria. Aí eu fui para o outro lado da mesa, digamos assim. Eu fui ser cliente, eu fui CTO na época do Groupon, aqui na América Latina, num momento super legal.
Groupon,
também.
Groupon, famoso Groupon.
Em 2012. E numa época...
Que era concorrente do Peixe Urbano.
Era concorrente do Peixe Urbano. E numa época em que, assim, era muito, muito, muito utilizado no Brasil.
Então, demais.
Então, assim, todo mundo utilizava. Era uma época em que o Brasil estava indo muito bem nesse negócio. A sede era nos Estados Unidos, em Chicago, e o pessoal começou a olhar para cá e falou, olha, eu preciso dar uma reorganizada nessa equipe. resumo da história. Em um ano, eles trocaram toda a direção do Groupon, trouxeram algumas pessoas do mercado, e eu fui uma delas, e eu era responsável pela tecnologia, eu era CTO da América Latina. E foi sensacional também, assim, foram 2 anos e pouco, e numa empresa que era 100% digital, onde a gente estava começando ainda uma jornada, ou começando a falar de nuvem aqui no Brasil, em 2012. A AWS abriu no Brasil em 2012 a operação. É. Então, assim, a gente migrou lá, primeiro workload para a AWS nessa época. Então, assim, só tinham 2 serviços ainda lá, EC2 e S3. Era só isso que tinha na AWS. E, então, assim, foi um tempo muito legal. Assim, eu tinha uma responsabilidade regional, né? Então, tinha times aqui no Brasil, tinha time no Chile, e eu olhava a região como um todo. E aí me chamaram para uma outra passagem super legal, me chamaram para ser founder de uma empresa, para ser founder de uma startup. Eu não fui o fundador de fato, né? Nenhum dos 3 founders que estavam naquele momento tinham fundado aquele negócio, mas me chamaram para tomar conta, porque eles precisavam de alguém de tecnologia. E eu fui, foi super interessante também. Era uma empresa brasileira, mas com uma operação global. Então, quando eu fui, se eu não me engano, tinha uma operação em, acho que 8 países, aí depois a gente acabou vendo reduzir um pouco, mas no fim a gente chegou num momento lá que tinham 4 países para a gente principais, e desses 4, 3 estavam entre os top 5 do mundo no mercado de ônibus de viagens intermunicipais, né? Então, essa empresa existe até hoje, né? A ClickBus, e foi um período super interessante também. Bom, aí, mais recentemente, né, eu passei por outras empresas de consultoria, trabalhei um tempo na Everest, o tempo total que eu falei em consultoria foi da Accenture, e depois um tempo na Microsoft, e aí, mais recentemente, eu estava na AWS, eu tomava conta da área de Professional Services para a Telecom, então eu ajudava os clientes justamente a modernizar as aplicações, levar para a nuvem, etc. E aí, estou no Santander há 3 anos e...
Tempo voa.
E meio. Nem parece.
Parece que foi ontem que a gente se encontrou no shopping aqui e você me comentou que estava realmente, que eu tinha acabado de assinar.
Eu tinha acabado de voltar do exame médico demissional da AWS.
3 anos e meio já.
3 anos e meio.
Tempo voa mesmo.
3 anos e meio.
E a primeira experiência no setor financeiro.
Agora, uma coisa que é interessante, Bono, é... Assim, eu não tinha nenhuma experiência anterior, né? Eu tinha contato com as pessoas que trabalhavam no setor financeiro. Tenho amigos que, da época da consultoria, que trabalhavam Sim. no setor financeiro. Agora, tem umas coisas que são interessantes, né? Eu lembro, eu sempre falo isso pro meu time, né? A gente, às vezes, não tá esperando, né, as coisas acontecerem, e tem coisas que acontecem e, durante o processo, você percebe algumas coisas. Então, contei um pouco aqui da minha carreira, né? Durante o processo de entrevista no Santander, eles podiam me perguntar dos 15 anos de consultoria, do mais recente, da experiência mais recente numa Big Tech. Eles focaram muito na época da ClickBus. Isso me chamou muita atenção, porque eu falei, olha, esses caras querem fazer algumas coisas diferentes. Naquela época falava-se muito sobre Open APIs, abrir um pouco os serviços bancários
para ser consumido
por outras empresas, para criarem novos produtos. E quando eu conversei um pouco do que a gente fez na ClickBus, eu comentei exatamente quando a gente abriu a nossa plataforma de passagens para outros se integrarem e colocarem as passagens à venda em outros... Exatamente. Então, assim, isso chamou atenção. Eu falei, olha, se esses caras estão pensando com essa cabeça, que é uma cabeça de inovação, que a gente vai falar muito aqui sobre isso, eu falei, eu acho que tem alguma coisa interessante aí. Aí deu certo e eu tô super feliz. Falo para todo mundo que não esperava estar um dia trabalhando no mercado.
Um dos maiores bancos do mundo.
A gente esquece, né, que é global.
Exato.
E é um dos maiores bancos do mundo, o maior em número de clientes. Em número de clientes é o maior. E que tem muito essa questão da inovação, de querer fazer. Isso eu gosto muito. Né? A gente não senta numa mesa para discutir, poxa, será que vale a pena a gente fazer? Não, a gente fala, como a gente vai fazer? E para o meu papel, é excelente.
Sem dúvida. Você, inclusive, tem que ser um maestro aí, né, de tecnologia para poder ajudar os desafios aí que uma instituição desse tamanho tem, né? E, Controlti, e como é que você enxerga os últimos 20 anos, né? Eu sempre falo também para o pessoal aqui que tecnologia, ela vem, década após década, ela vem evoluindo e cada vez mais rápido. Mas se fizer um corte apenas dos últimos 20 anos, como é que você enxerga aqui essa evolução tecnológica que nós tivemos, né? E qual que é o impacto disso no mercado brasileiro em termos de transformação digital?
Eu acho assim, eu falei quando eu acessei a primeira vez a internet, né, na faculdade, mas eu acho que o grande momento para mim foi a chegada do smartphone.
Do smartphone?
É. Principalmente do iPhone, né?
Tá.
Então, assim, eu acho que isso daí mudou muita coisa. Mudou o jeito que a gente constrói a aplicação. Antes a gente tinha uma arquitetura que era muito baseada em você ter os servidores parrudos para processar a informação e entregar a informação mais leve para o cliente, que era o que eu fazia lá no começo da minha trajetória. E o iPhone chega com uma capacidade de processamento muito maior hoje do que muitos computadores que existiam há muito tempo.
Sem dúvida.
E hoje a gente meio delega isso para o próprio aparelho fazer o processamento. Mas mais que isso, né? O como as aplicações são feitas requer com que cada uma das empresas sejam cada vez mais, entre aspas, abertas. Assim, a API se tornou uma coisa importantíssima. Você não consegue fazer um aplicativo no iPhone se você não tiver dentro da sua empresa uma API exposta para você consumir dados ou para enviar informação, esse tipo de coisa. Então, para mim mudou muito a arquitetura das aplicações à chegada do iPhone. E aí, falando um pouco especificamente de Brasil, que tem um cenário muito interessante quando a gente compara com os outros países, o Brasil é um país muito digital. Muito digital. Assim, se a gente pegar nós que estamos aqui e falar o nosso dia a dia, dificilmente a gente tem alguma coisa que a gente faz no nosso dia a dia que não tem alguma relação com algum aplicativo que está instalado no nosso celular. A gente ouve música com algo que está no nosso celular, de novo mais rádio. A gente se locomove através de um aplicativo que está no nosso
celular. Carrega a carteira virtual.
Eu vim para cá hoje e eu não trouxe minha carteira, está tudo aqui. Né? Então, está minha carteira de motorista, está minha identidade, está tudo aqui.
Documento do carro.
Eu pago aqui, está aqui. A gente pede comida. Então, assim, o Brasil é um país muito digital. E isso faz com que a gente mude a experiência das coisas. A gente tem que mudar como a gente constrói as aplicações.
E vou orientar, na pandemia, até pelo fato, né, das pessoas pegarem o auxílio do governo. Então, na pandemia, ela ajudou ainda mais o mercado brasileiro a ser bancarizado e digital.
Exatamente, exatamente. Então, assim, e era um mercado que não estava ainda, digamos, no ritmo que todo mundo estava esperando, mas eu acho que a pandemia agilizou isso e todo mundo teve que se reinventar. Então, assim, para mim, esse aparelho que todo mundo tem ou tem um similar mudou a maneira com que a gente vive e convive, e com isso mudou a experiência de cada um. Então, hoje, o que é muito interessante é que a gente tem. Quando você vai fazer qualquer aplicação nova e você fala qual que deveria ser a melhor experiência para o cliente final, a gente na indústria financeira não é mais suficiente comparar com qual é a experiência que o nosso cliente tem ou teria nos outros bancos ou nas outras instituições financeiras. Porque ele compara a nossa experiência do nosso aplicativo com os outros aplicativos que ele tem. Então, assim, como que ele faz para pagar alguma coisa quando ele sai de um táxi hoje? Nada, ele só sai. É o exemplo que eu sempre dou. Ele só sai do carro. E essa é a experiência de pagamento que ele tem. Então, ele está acostumado com esse tipo de experiência. Como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Como é que a gente traz isso para o setor financeiro e oferece um serviço que seja o que a gente fala com menos atrito possível na jornada como um todo? Então, hoje em dia, quando eu olho o que mudou nos últimos 20 anos, para mim, com certeza é a experiência do cliente. O como ele interage no seu dia a dia com os diversos serviços que estão disponíveis. Mesmo os serviços que não são 100% digital. Vai numa banca de jornal hoje comprar qualquer coisa, a hora que ele vai pagar, ele vai estar pagando com algo que está ali no seu celular. E...
Pix.
É, exatamente. E aí vem esses outros serviços ainda que só ajudaram.
Você concorda comigo que também, eu concordo plenamente com você e coloco mais um saborzinho aqui. Antigamente, o hardware, ele era o grande bloco da evolução das plataformas de software, né? Até porque você tinha um problema absurdo de consumo, né? Escalabilidade, custo, né? E a partir do momento que você trouxe, né, o movimento do cloud computing, né, de você realmente sair do servidorzão, né, de instanciar e você baratear memória, baratear todo esse negócio aqui, você simplesmente tirou aquele freio que existia na evolução das tecnologias e linguagens de programação, etc., que junto com tecnologias que, como você comentou, com a experiência do usuário, foi aonde que o negócio decolou.
Sim.
Você concorda também com isso?
Concordo, eu lembro, assim, eu fiz projetos nos dois mundos, digamos assim, né? E a gente fazia de trás para frente, é quando que eu vou lançar, quando que eu preciso comprar a máquina, né?
É isso.
É, eu lembro de um exemplo contrário, ou um exemplo que fez com que a gente mudasse, na época do Groupon, a gente queria fazer o site do Brasil, ele tinha uma característica específica, que ele era baseado num site global, só que esse site global não tinha algumas funcionalidades que aqui ajudavam bastante a gente. Por exemplo, não tinha uma categorização, né? E para a parte de restaurantes era super importante. Então a gente fez como se fosse uma home page em cima da home page que já existia. E a gente falou, poxa, vamos fazer, vamos criar uma infra separada para não misturar. Aí eu pedi para o meu pessoal de infra disponibilizar uma máquina, eles voltaram meio, sabe, quando volta, você sabe que não vai ser uma resposta muito boa, eles falaram, olha, vai demorar 3 meses para chegar a máquina para colocar o site no ar. Eu falei, não, vamos subir na AWS. Em 2 semanas estava no ar, com o desenvolvimento. Então, assim, eu acho que isso trouxe, sim, a agilidade, mas eu gosto de falar que não é só a agilidade, eu acho que é a facilidade da operação. Para o pessoal que opera também, a infraestrutura como um todo, a cloud ajuda muito, muito, muito. Porque como você consegue trocar características das máquinas, características de disco, o jeito que você consegue criar os seus clusters de máquina, é muito mais simples do que era antigamente. Então, assim, eu acho que para todos os mundos isso foi muito bom. Para quem desenvolve, para quem opera, e no fim do dia, para o cliente final que vai estar recebendo um serviço o mais rápido possível. Sim, reduz custo, tem um monte de outras coisas que vêm junto, né? Mas eu acho que às vezes a gente traz essa por primeiro, né? Ah, vai ter redução de custo? Vai ter também, mas eu acho que vai ter mais velocidade.
Sem dúvida. E falando agora um pouquinho sobre, né, o Santander aí, que é o banco que você assistiu hoje, como é que a área de tecnologia do Santander, ela está estruturada para atender as constantes necessidades, né, e demandas que o mercado está impondo aí em constante evolução, né? E quais são as principais prioridades tecnológicas aí do banco, né? Uhum. Obviamente, imagino que sempre alinhado à visão estratégica, mas conta um pouquinho sobre Santander aí, essa parte de como é que funciona aí, como é que a área de tecnologia está estruturada para atender essas demandas.
Bom, a área de tecnologia do Santander, ela tem, digamos assim, acho que como qualquer outra grande empresa, ela tem uma grande área ali de estratégia de tecnologia e que cuida muito de arquitetura enterprise, que é a minha área. Tem a área do CIO que faz o desenvolvimento, de fato, e que é responsável pelo dia a dia. E tem uma grande área de operações que toma conta de infraestrutura e assim por diante. Quando a gente... Então, assim, a área do CTO, a minha área, a gente é responsável por garantir que a gente não fique reinventando a roda no dia a dia. Então, assim, se a gente vai fazer alguma coisa nova, a primeira coisa que os meus arquitetos olham é se a gente já não tem, né? Para reutilização.
Perfeito.
Quando a gente vai trazer alguma... vai ter uma iniciativa nova e às vezes a área de negócio pede alguma coisa nova e às vezes sugere alguns produtos, algumas plataformas, a gente vai olhar se a gente já não tem algo parecido. Se por acaso a gente não tem, a gente começa a avaliar se vale a pena. E essa avaliação é a minha área que é responsável de fazer e a gente faz constantemente. Com coisas que trazem para a gente e com coisas que a gente vai atrás. Esse é um trabalho contínuo, envolve muito provas de conceito, entender, envolve a gente trazer, às vezes, alguns parceiros para mostrarem ou para testarem junto com a gente aquela solução. Mas o principal de tudo é que a dinâmica que a gente tem que ter para fazer isso é diferente de um ciclo de desenvolvimento normal. Porque, às vezes, a gente está testando coisa que efetivamente a gente fala de homologar alguns serviços para a gente usar no dia a dia, a gente nem homologou, a gente está testando ainda. Então o processo pelo qual esse teste de novos serviços, de novas plataformas, de novos produtos acontece, ele é um pouco diferente do dia a dia do desenvolvimento. Então a gente olha para o mercado, a gente vê o que está sendo feito e a gente corre atrás para trazer aquilo e disponibilizar, muito com provas de conceito. E a gente olha também para o que está acontecendo do ponto de vista de tendência no mercado financeiro também. Então, assim, a gente, por ser global, tem esse benefício de compartilhar muito o que é feito ao longo do mundo. Então, a gente tem muita interação, os meus times com os times globais, e eu estou organizado por alguns domínios de tecnologia, então esse pessoal fala muito com o pessoal lá fora para entender o que está acontecendo ao redor do mundo. A nossa felicidade, talvez, o Brasil é um...
Tenho dúvida, cara.
É o lugar...
É o celeiro onde nós estamos realmente tecnologia de ponta.
Não tem comparação. Assim, o que a gente...
É inacreditável isso, né? Porque você vai para os grandes centros financeiros do mundo, né? Como a Espanha, como é a UK, Estados Unidos. Né? E você vê coisas ainda nos Estados Unidos no barbantinho.
Não, e é muito interessante. É muito interessante porque... É uma questão cultural também. Né? A gente tem muitos serviços aqui que a gente chama de jabuticaba, né?
É. Você
já deve, todo mundo já ouviu esse termo, assim, as coisas que só tem no Brasil. Mas essas coisas que só tem no Brasil, elas mudaram a maneira e o comportamento do cliente aqui. Então, isso por si só faz com que a gente cada vez mais veja como algumas tecnologias novas podem ajudar a gente no dia a dia. E não só isso, acho que tem uma outra grande questão aqui no Brasil, é que a gente tem um regulador que também é inovador.
Sem dúvida.
Sempre foi.
Sem dúvida.
Sempre foi. Eu comparo muito.
Sem dúvida.
Eu comparo muito com quando eu trabalhei em telecom. São duas indústrias muito parecidas. Né? Se você olhar lá atrás o que era o setor financeiro, o que era telecom, era muito parecido. Era um monte estatal, certo? E que depois foram privatizadas, vieram as empresas de fora. Num primeiro momento, várias empresas, depois consolidou, ficou aí 5, 6 até hoje.
É isso.
Só que como isso andou, para mim, tem muito a ver com o regulador. Tem muito a ver com o regulador. O quanto o regulador, o quanto o setor financeiro acaba sendo empurrado, no bom sentido, para inovar com novos serviços. Então, assim, no Santander, a gente está sempre de olho no que tem de novidade. Está sempre deixando isso disposto ou disponível para as áreas testarem. Algumas coisas são mais fáceis de fazer, outras nem tanto, mas a gente tenta sempre fazer isso da melhor maneira possível e muitas delas...
E se atende, você implementa e você arrasta isso para toda a tecnologia.
Isso.
Né? E se não der, próximo.
Próximo, vamos para o próximo. Então, assim,
próximo.
E alguns, a gente até vai talvez chegar nele aqui num momento, surgem por algumas necessidades que a gente tem interna e que a gente fala, cara, eu não vou mais tratar isso da maneira que eu sempre tratava. Eu quero tratar diferente. O que que tem de tecnologia?
Sem dúvida.
Para nos ajudar.
E neste ponto, eu acho que uma coisa que mudou com o Tucci, você que foi consultor também aí por grande parte do seu tempo, do lado de cá da minha mesa, né? Há uma tendência, principalmente depois do hype aí do AI generativo, há uma tendência dos próprios bancos, né? Os clientes, eles, antigamente, você vinha com coisas avançadas para aquele momento, né, para poder ajudá-los a, de repente, ser pioneiros, etc. E sempre, não, eu estou em outro momento, tenho meu dia a dia e tal. Eu acho que mudou essa ampulheta. Ou seja, hoje, o próprio meu cliente, ele me obriga, entre aspas, a Bonopane, me traga coisas diferentes, vem aqui me provocar, você que tem uma consultoria global, mostra o que você está fazendo no mundo aqui, eu quero saber o que vocês estão fazendo em termos de tecnologia, em termos de AI, em termos de tal. Você percebeu também essa mudança no, também?
Percebi, total, total. A gente está mais demandante, né?
É.
É isso mesmo, eu lembro quando a gente, quando eu trabalhava em consultoria, a gente ia lá no cliente mostrar um monte de coisa nova.
Exato.
Hoje o cliente fala, cara, eu quero saber onde você tem já implementado.
Exatamente.
Isso, entendeu? E isso realmente acontece todos os dias. Assim, a gente depende muito disso, a gente vai muito atrás. Mas, de novo, tem que ter parceiros ajudando a gente também nesse dia a dia.
E a gente falamos sobre a parte, né, da arquitetura que você comentou, né? Depois tem a parte de realmente de tombar isso, né, para a parte do CIO. E a parte de infraestrutura, ou seja, o Santander deve estar passando também pela transformação cloud, né? Ou seja, né, todo o movimento aqui de colocar a sua infraestrutura, a ideia, imagino que a ideia é ser 100% cloud no futuro, né? Como é que está sendo isso? Como é que está sendo essa condução? A gente está vendo realmente aí praticamente todos os grandes bancos aí fazendo esse movimento, e que também é um movimento interessante, que se a gente for falar sobre, sei lá, 7 anos atrás, que os bancos iriam para a cloud.
Ninguém acredita.
E iriam chamar a gente de loucos.
É.
Né? Como é que você chega a isso? E como é que o Santander está se preparando para isso?
Assim, o Santander já tem... O Santander está fazendo esse movimento já faz um tempo, né? A gente vem há algum tempo fazendo esse movimento. Eu falo que esse movimento é um movimento meio sem volta, porque a gente ainda tem... A gente chama que a gente tem um ambiente que é multi-cloud híbrido, quer dizer que a gente usa mais de um provedor de cloud e quer dizer que a gente também tem toda essa estrutura on-premises, né? Só que se a gente... Por que eu falo que é um movimento sem volta? Porque o que a gente roda hoje em cloud, por causa da quantidade de transações, pelo quanto cresceu o acesso, se a gente decidisse um dia voltar e colocar tudo dentro de casa, não dá.
Não tem máquina para isso.
Então assim, é um movimento sem volta, só que ele tem que ser muito bem feito. Né? Assim, eu acho que tem momentos em que você escolhe ir mais rápido, e geralmente, quando você quer ir mais rápido, você não vai da melhor maneira. Então, a gente vai voltar na história que eu falei aqui, que às vezes o custo é o final que a gente deveria avaliar. Só que se você não for da melhor maneira, o custo é o que vai aparecer como primeiro ali e falar, eu não tive uma redução, em alguns casos até piorou.
Sim.
Então, assim, o que a gente tem feito muito é que toda vez que a gente leva algum workload, né, que a gente chama, para a cloud, a gente leva modernizado. Isso a gente tem feito como premissa. Então, a gente analisa o que a gente tem e a gente leva o mais modernizado possível. No limite, usando serviços nativos de nuvem, que são serverless.
Não é simplesmente um lift and shift.
Não,
né?
Isso a gente não faz mais.
Até porque, aquilo que você comentou, geralmente um lift and shift com aplicações aí antigas, ela vai consumir mais máquina naturalmente.
A gente fez em algum momento, ainda tem algumas coisas com essa arquitetura. A gente tem, como a gente desenvolve tudo baseado em container, então fica mais fácil fazer esse primeiro movimento. Mas no fim do dia é aquela aplicação antiga, né? Então, assim, a gente ainda tem muita coisa para modernizar. O que é novo, nasce 100% cloud.
É para aproveitar os recursos que a própria cloud tem.
Total, né? Total. E principalmente, quando a gente passa, eu falei muito da operação, da facilidade que a cloud dá para quem faz a operação. Quando você vai, no limite, para os serviços que são serverless, serviços que são gerenciados, a operação é quase nula.
Exato.
Então, você ajuda também ao time que vai, no fim do dia, operar a infraestrutura.
Vamos agora para o assunto do momento, que todo dia nós temos novidade, que é falar sobre GenAI, né? Como é que o Santander está abordando aí o assunto GenAI, especialmente nas áreas de ferramentas, arquitetura, cache? Quais são as oportunidades que essa tecnologia traz para melhorar a eficiência e a tomada de decisões?
Bom, esse assunto, como em todos os lugares, no Santander começou super quente há 2 anos, mais ou menos. A gente começou há 2 anos e pouquinho, começou a olhar e começaram a surgir muitos cases para a gente fazer de GenAI. Bom, primeiro que a gente começou a olhar e falar, olha, vamos só separar um pouquinho as coisas, porque eu entendo que todo mundo quer fazer, mas também muitos dos casos que aparecem, eles não são de GenAI. Eles são de AI.
Exato.
E a gente já usa isso há muito tempo, sim, certo? Muitos dos modelos que a gente tem de análise de fraude, até em atendimento, análise de chamar, isso há muito tempo todas as indústrias já usam, sim, inteligência artificial, modelos de machine learning. Então, assim, ok. Então, a gente começou primeiro a separar e falar, não, vamos olhar e fazer com que a gente efetivamente o que faça sentido. E a gente começou a entender quais eram as principais áreas que a gente deveria atacar. E a gente caiu ali na atendimento, vendas, operação. Certo? Assim, esse é o básico que vai cair qualquer um dos cases. E a gente começou de novo a testar diversas ferramentas, diversos modelos, com diversos parceiros, para a gente entender o que valeria a pena. E eu acho que a gente fez uma coisa muito interessante, que a gente não partiu para 100 casos. A gente escolheu alguns. E a gente escolheu esses.
Mais doloridos no momento ou mais simples para poder fazer um teste mais rápido?
Eu acho que eram os que a gente conseguia provar mais rápido, tá, o valor. Entendeu? Era o que você... Se a gente fizesse, a gente ia começar a ver o resultado muito fácil. Pro lado bom, pro lado ruim.
Sim.
Então, se a gente investisse nesses...
Como prova de conceito mesmo.
Exatamente.
Que...
Então, assim, esses que a gente escolheu foram casos em que a gente viu que faria sentido e que a gente viu hoje que estão dando muito resultado, né? E aí, o que acontece? A gente tem, sim, casos de atendimento, a gente tem casos de operação, por exemplo, de análise de documentos, a gente tem caso de atendimento que está muito relacionado com vendas. A gente até publicou recentemente esse case. O assessor de investimento usa por trás, né, inteligência artificial generativa, e é super interessante, né? Gera uma conversa mais pessoal, com um monte de informações que tem a ver com o seu perfil e de uma maneira super rápida, né? E a gente também partiu para olhar. Ok, e para a gente no dia a dia de tecnologia, o que, que isso pode ajudar? Né? Então, a gente tem muitas das etapas ali do nosso dia a dia, do meu dia a dia do CIO, do dia a dia de operação de infraestrutura, que GenAI poderia ajudar muito. E aí foi onde a gente chegou num caso super, super interessante, que vocês foram parceiros na construção, que num certo momento a gente olhou lá o nosso planejamento do ano, quanto de dinheiro a gente ia usar...
Investir?
Eu não ia falar investir, porque...
Não, a gente tem que levantar a nossa área de tecnologia. Tecnologia não é custo, tecnologia é investimento.
É que nesse caso é um investimento para tratar obsolescência.
Exato.
Né? Então, assim, não tem coisa mais recorrente e que os desenvolvedores menos gostem de fazer do que tratar obsolescência.
Total.
O problema é que obsolescência é uma coisa super, super, super importante, porque muito do problema de você não atualizar é que você começa a ficar vulnerável.
Sempre back level, já era.
Sempre essas coisas estão muito relacionadas. Tratar a obsolescência, no fim do dia, é diminuir vulnerabilidade. E a gente gastava muito todos os anos. Aí, o ano passado, a gente, no começo do ano, resolveu fazer de uma maneira diferente. E aí eu falei, olha, vamos criar algo para fazer a atualização das versões de código das 4 linguagens mais importantes que a gente tem aqui, fizemos já para 2, de maneira automática. E aí, naquele momento, a gente falou, poxa, o que tem de mercado? Não tinha. Não tinha. Então, assim, a gente acabou desenvolvendo uma ferramenta em que trata obsolescência, de hoje já está tratando tanto Java quanto Angular, e que atualiza para a versão mais recente, onde o desenvolvedor escolhe a aplicação que ele quer, escolhe qual que é a receita que a gente chama, né, de atualização e é entregue para ele o código atualizado lá numa branch nova e ele faz o merge a hora que ele quiser, com uma redução absurda de tempo. A gente reduziu 98% do tempo que ele gastava para fazer isso. E no fim do dia, uma redução de mais de 90% de custo para fazer isso.
Além de você manter motivado os seus devs que não gostam de fazer esse tipo de trabalho.
Exatamente.
E usar eles para fazer um trabalho aí realmente diferenciado e menos burocrático. Menos
Porque
maçante.
No fim do dia, o que, que tem aí por trás, né, dessa automatização? A gente libera esse dinheiro, né? Se eu estou reduzindo quanto eu gasto para fazer isso, eu pego aquilo e reinvisto para fazer outras coisas mais importantes, entendeu? Então, assim, eu devolvo para a área de negócio para ela conseguir fazer alguma outra feature que, por acaso, naquele ano ou naquele quadrimestre não estava previsto. Eu reinvisto no meu próprio time que faz essa aplicação para que a gente consiga fazer o roadmap com outras coisas que já estão aí para a gente entregar. Então, assim, a gente montou uma ferramenta que a gente já tem um roadmap de mais de um ano para ser feito, que surgiu como tratamento de obsolescência, e ela foi expandindo para todas as etapas do ciclo de desenvolvimento. Por exemplo, a gente agora tem a alteração do CNPJ alfanumérico. A gente está fazendo com essa ferramenta. Então a gente está fazendo com a ferramenta. Assim, quando surgiu, a gente falou, poxa, mas vai mexer em muita aplicação. A gente falou, vamos fazer com...
Exatamente.
Com a nossa ferramenta.
É. Não, é inacreditável, incrível como a gente, assim, cara, a gente não está falando de tecnologia que está no mercado há tanto tempo, como a GenAI, uma coisa recente, um ano e meio. E cada mês que se passam, né, tanto as grandes empresas com as suas próprias áreas de tecnologias, né, como os players de consultoria como a GFT, cada vez mais a gente está descobrindo coisas assim maravilhosas, e justamente para você conseguir fazer coisas que antes levariam meses em segundos, minutos.
Não,
né?
E o próprio modelo evolui tão rápido que durante o desenvolvimento, na verdade não foi nem durante o desenvolvimento, quando a gente estava fazendo a POC, a gente começou a fazer com uma versão de um modelo, a gente terminou a POC, já tinha um outro modelo, outra versão do modelo disponível, e que ele tratava melhor, ele tinha uma performance melhor, uma acurácia melhor. Então, assim, esse case é um case super legal, vocês foram parceiros nossos na construção, junto com a AWS, é um case que toda vez que a gente apresenta para alguém, o pessoal vê o valor mesmo, porque traz redução
de verdade, né?
Verdade na prática, em algo em que é muito importante, que tem que fazer, e que a gente vai fazer de uma maneira em que a gente não onere o budget que a gente tem ali no dia a dia, né?
Eu vou pegar esse gancho aqui já, falar de parceria então, né? A gente não tem como, eu sempre digo aqui assim na GFT, a gente constrói aqui uma jornada, né? Esse ano eu completo 10 anos de GFT. E de lá para cá, nossos números realmente só crescem, não só no Brasil, como a gente virou uma unidade relevante para o grupo. E muito por causa desse nosso modelo de construir relações com nossos clientes duradouras, através da parceria, através de a gente consolidar nossa expertise, seja no atendimento diferenciado, seja na capacitação técnica dos nossos talentos, né? Seja trazendo temas relevantes na vanguarda. Você que já foi, né? Você já teve lado de cá também, então você consegue hoje realmente ter esses dois lados e tudo mais. Como é que você enxerga hoje essa parceria Santander-GFT? Na sua visão, essas parcerias estratégicas ajudam realmente os bancos a se manterem na vanguarda? Ou seja, para você, esse tipo de relação é a relação que realmente é o melhor custo-benefício, né, para os clientes finais?
Para mim ajuda demais. Então, assim, vamos pensar, e aí olhando, trazendo de novo esse exemplo, que eu acho que é um exemplo super bom. A gente viu que era algo que fazia muito sentido fazer, certo? Isso estava claro para todo mundo. Só que como a minha equipe é formatada no dia a dia, a responsabilidade
não
que
pode...
eu tenho, eu não tenho como...
Você não tem o pulmão, né?
Eu não tenho. É. Então, assim, o meu time trabalha ajudando o desenvolvimento do dia a dia, fazendo desenho de solução, toda a parte de arquitetura, e eles têm que fazer isso. Eu não posso falar, ó, agora você não vai mais fazer isso e vai fazer uma POC aqui
para
mim.
Vai pro lab, né?
Então, esse tipo de parceria, onde a gente chama vocês e fala, a gente tem uma ideia, né, maluca.
Adoramos
que a gente
ideias,
acha, que a gente acha que faz sentido. Como vocês podem ajudar? Eu acho que foi fundamental. É, tanto que se a gente olhar o quanto a gente teve de envolvimento do nosso time, é bastante cérebro, mas a gente mesmo...
Orquestrador,
né? No dia a dia ali, implementando, até sei o tamanho, eu não vou nem falar aqui porque dá vergonha quanto a gente participou. Mas no fim do dia a gente construiu algo nos moldes de arquitetura que a gente define, nos moldes
todos os
de
padrões,
performance,
segurança.
No padrão que a gente definiu, e vocês ajudaram a gente a fazer essa ferramenta que é super importante. Então, para o meu time especificamente, que não faz desenvolvimento puro, digamos assim, Bono, né? A gente não faz ali o desenvolvimento do app do Santander, mas a gente faz um monte de pedaços. Pedaços técnicos que vão ser utilizados para o desenvolvimento como um todo. Ou ferramentas que tratam esse tipo de problema, entre aspas, que a gente tem todos os dias, de maneira mais inovadora. E nesse caso, eu não tenho dúvida nenhuma. A gente, de novo, acho que naquele momento, poucos tinham conhecimento também sobre o que era aquilo.
Sem dúvida.
Então, acho que
E
assim,
ainda continua em evolução total, né?
tanto que a gente juntou ali. O time de Santander, o time da GFT, o time da AWS, essa parceria ajudou cada um na sua, ali entendendo qual que era o seu expertise e como que a gente ia construir. A gente construiu algo que faz todo sentido, mas eu não tenho dúvida que a gente não conseguiria fazer sem um parceiro super forte.
Não, show de bola. E outro tema também fundamental, né, que é uma coisa que está no nosso DNA como companhia, né, a gente fala de treinamentos, né, e formação. Ainda mais hoje, né, hoje com esse tema do AI, GenAI, etc., muitas pessoas vêm me perguntar assim, cara, algumas funções ou alguma vai acabar? Ou vai deixar de existir o dev, vai deixar de existir e tal. Cara, assim, não tem bola de cristal, tá? Uma coisa eu tenho certeza e é sempre que eu falo para as pessoas aqui e a GFT ela investe muito nos nossos profissionais. Independente se você ficar preocupado, né, se a função que você tem hoje ela vai terminar ou não, foca a sua energia e catalise em você aprender coisas novas. Então, a partir do momento que você reinveste na capacitação, que você pode se aprofundar, né? Pô, vamos lá, não precisa ser muito longe, engenheiro de prompt. É uma função que foi criada agora, né? Super relevante. Até porque dependendo como você pergunta, você vai perguntar 10 vezes e dependendo da forma como você formata a pergunta, você vai saber de uma vez só. E quando a gente fala de consumos e preço, quem faz perguntas mais assertivas vai economizar mais dinheiro no final do dia, né? E aí a gente tem aqui uma parceria entre Santander e GFT, né? Que são os treinamentos. Como é que eles têm contribuído para preparar as equipes, tanto do banco, para enfrentar as demandas futuras e adotar novas tecnologias, né? Quais ganhos e benefícios esses treinamentos trouxeram aí na sua visão? E, obviamente, quais são os passos essenciais para que a gente consiga formar os profissionais do futuro?
Não, eu acho assim, você tocou num ponto super importante, né? Que as pessoas. Esses três, quatro exemplos que eu dei aqui, nenhum deles é feito 100% por GenAI.
Exato.
E quem criou aquilo não foi a GenAI, certo? Então, as pessoas continuam ali, as pessoas continuam sendo super importantes, mas elas tiveram que aprender algum skill novo, seja para criar a aplicação ou para utilizar. E é muito legal quando você vai, eu fiz isso faz 2, 3 semanas, a gente foi visitar o nosso atendimento e eu sentei do lado das atendentes que estavam utilizando a ferramenta
Que massa, né,
falando
cara?
com os clientes. E eu perguntei, e aí, o que te ajuda? Nossa, ajuda muito. E ela falou, não, mas podia ter isso, podia ter aquilo. Aí eu falei, ah, foi o meu time que ajudou a criar isso. Eu falei, ah, que legal. E ela ficou, virou como se fosse já dando os requisitos do que ela queria na versão nova. E aí eu falei, o que você teve que mudar no seu dia a dia, né, para usar a ferramenta, né? Porque, assim, o seu atendimento, você continua fazendo o atendimento, mas o que mudou no seu atendimento? Ela falou assim, olha, antes eu tinha muita dificuldade de achar a informação que eu precisava passar para o meu cliente. Agora é mais rápido. Sendo mais rápido, eu consigo ter mais interação com ele. E nessa interação, eu consigo ajudar ele de uma maneira melhor. Cara, assim, ela se reinventou também.
Sem dúvida.
Ela ouvia uma demanda, depois ficava procurando informação. Hoje ela ouve uma demanda, já tem a resposta mais rápido, tem uma interação mais rápida. Então isso gera ali um momento até com o cliente diferente do que ela tinha. Agora, é super interessante essa parte de treinamento, né? Você falou, poxa, engenheiro de prompt não existia, né? Então, assim, acho que tem muita coisa que vai... Muitas novas, né, profissões ou treinamentos que vão aparecer ainda que a gente ainda não conhece. Mas o que eu falo para o meu time, eu cuidei um tempo da área de treinamento dentro da First, né? Foi um presente enorme que eu tive. Eu adoro isso, adoro, adoro, adoro. E eu vi o quanto o pessoal ali é sedento por treinamento. Assim, a gente tem uma abrangência, assim, um nível de utilização muito alto, muito alto. E essas coisas novas geralmente é o que mais atrai. Então, assim, a gente trazer esses treinamentos novos e aí ter parceiros que ajudam a gente a formatar esses treinamentos também, pra gente é sensacional. Agora, o principal skill que eu sempre falo pro meu time, que tem a ver com treinamento, tem a ver com tudo que a gente falou hoje aqui, eu sempre falo pro meu time o seguinte: daqui para frente, se você não é, você vai ter que ser muito curioso.
É.
Porque
concordo.
As coisas que existem hoje, elas talvez existam daqui a um tempo, de outra maneira. Eu comecei a dar risada na hora que você falou de engenheiro de prompt, que eu lembro da minha filha falando para mim, papai, quando eu tiver 14 anos, ainda bem que você me dá um iPhone? Eu falei, eu nem sei se vai existir iPhone. É. Entendeu? Nessa velocidade que a gente está indo, eu nem sei se a interação que a gente vai ter com a web, né, vai ser via uma tela de um celular.
Ou um óculos.
Eu não sei, eu não sei, eu realmente não sei. Eu não sei se a profissão que ela acha que ela vai ter vai existir ou vai ser uma mudança, porque ela vai ter um agente ajudando ela no dia a dia.
Sim.
Então, assim, se a gente não tiver antenado e não for um curioso para aprender essas coisas novas, eu acho que a gente vai perder oportunidade, Buono. Acho que as pessoas vão perder oportunidade, porque no fim do dia, quando aparece uma oportunidade, eles vão olhar para quem está mais preparado para aquilo.
E quem começa na vanguarda, sai na
vai
frente.
Vai tá na frente.
É.
Vai estar tá na frente.
É, meu amigo, realmente é para se pensar, eu falo o tempo todo, né? Capacitação, treinamento, fome de conhecimento é fundamental para os dias de hoje. Cara, o papo tá tão bom aqui. Vou fazer uma última pergunta pra gente encerrar. E que é uma pergunta que eu sempre faço pra mim também, eu não sei responder. Vou ver se você consegue responder.
Então, pelo menos, se eu não souber, não sou
não,
só eu.
Não. A primeira pergunta é: você, em algum momento da sua trajetória profissional, você imaginou que a gente estaria num patamar tecnológico que nós estamos hoje, em 2025? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: você acha que o próximo salto tecnológico, se a gente quebrar aqui em três grandes marcos tecnológicos, a gente falar de web, se a gente falar de cloud, se a gente falar de AI, se demorou aqui, vai, 30 anos, esses três saltos, mais ou menos, no, anos 90, sim, por aí.
Ah, quase 30.
Você acha que o próximo salto tecnológico vai ser em menos tempo? E quanto menos tempo? Aqui é futurologia.
Não, é ótimo.
Tá? Mas, assim, eu gosto de perguntar para pessoas que também são do meu mundo, porque eu fico me perguntando isso, porque eu estou assustado com o último ano e meio da tecnologia que está acontecendo. Está muito rápido.
Então, assim, eu vou responder e vou dar um exemplo super interessante, que joga tudo isso que eu responder por água abaixo. Então, assim, respondendo a sua primeira pergunta, não imaginava. não imaginava. Eu, lá, quando eu trabalhava no Estadão, fazendo minhas pagininhas lá daquele jeito, eu já achava o máximo.
Era HTML ainda?
Era.
Eu já tinha aquelas.
Era PHP.
PHP, famoso PHP. PHP.
E. Não, eu brinco, pessoal, o buscador era o Alta Vista. Alta não existia Vista. Google, né?
É verdade.
Então, assim, não achava, não consigo prever. Eu acho que sim, vai ser o maior salto de evolução comparado. Acho que a web revolucionou. Acho que a web, toda empresa, não importa o tamanho, ela possibilitou com que o alcance daquela empresa fosse monstruoso. O cara criava um site, ele conseguia ser visto para alguém lá, por alguém no Japão, né? O celular mudou a cultura, né? Acho que o iPhone mudou a cultura, como a gente estava falando aqui, a experiência, esse tipo de coisa. GenAI agora vem com algo que a gente não consegue nem imaginar, né? Eu li hoje algumas notícias que algumas empresas grandes de tecnologia, 30% do código que já é feito no dia a dia já é feito por GenAI. A gente estava esses dias conversando sobre segurança do código gerado por GenAI versus, né, o que é gerado pelo ser humano e, na verdade, tem alguns indicadores já que está mais seguro o código que é gerado por GenAI, porque já é aplicado desde o início muitas regras ali. Agora, o que eu vou falar para você que joga tudo isso fora? Porque a gente não consegue fazer futurologia. Em 2018, eu fui fazer um curso numa universidade nos Estados Unidos, e um curso super legal, assim, recomendo para quem conseguir um dia aí, chama Exponential Innovation Program. Então, assim, é sobre inovação exponencial.
Tipo Singularity?
É na Singularity.
Ah, na Singularity.
Foi na Singularity. E aí era muito legal que toda vez que acabava uma aula, né, uma das sessões que tinha, os últimos minutos a gente tinha que tentar prever como que ia ser o ano, em 5, 10 e 15 anos. Como que ia ser aquilo? Como que aquilo ia ser aplicado em 5, 10 e 15 anos? Cara, erramos tudo já.
Eu ia perguntar se você guardou o paper.
Esses dias eu tava procurando de AI. Que a gente fez, que a gente teve, né? Então, assim, a aula de inteligência artificial foi super interessante, assim. Veio o cara...
2018 isso, hein?
2018. Veio o cara de... Eu lembro quando ele chegou, assim, ele falou, eu sou responsável, aqui eu trabalho para o governo americano e eu sou responsável por fazer a autorização de carros autônomos. Falei, poxa. E aí, a hora que acabou, nos últimos 10 minutos, ele falou, bom, beleza, agora tudo que a gente viu aqui, como que a gente vai estar daqui 5 anos? Como a gente vai estar daqui 10 anos? Como a gente vai estar daqui 15 anos? Cara, todo mundo falou, vai ter carro autônomo, vai ter... não sei o que, vai ter moto. Ninguém falou de GenAI. Ninguém falou. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei, eu sempre falo que a gente está no melhor lugar que a gente podia estar.
Sem dúvida.
Tecnologia, num momento, num país em que dá muito valor para isso e que quem for curioso vai ter muito sucesso.
Pô, sensacional. Bom, Contrucci, pô, sensacional a participação. Pô, obrigado aí por compartilhar sua experiência, sua visão sobre tecnologia.
Obrigado, né? Você.
Muito bom ter você com a gente aqui mesmo. E se quiser deixar uma mensagem para a nossa audiência aqui, fique à vontade.
Não, obrigado pelo convite. A gente teve que desmarcar o último. Então, assim, peço desculpas públicas aqui. A gente está para fazer esse bate-papo faz tempo, porque eu acho que não só por esse case que a gente tem junto, mas eu acho que pela parceria ali que vocês têm com o Santander, não só na minha área, acho que em diversas áreas vocês têm ajudado bastante, então nada mais justo do que a gente vir aqui bater um papo, como você mesmo falou, de tecnologia, de futurismo.
Futurismo, né?
E de super e assuntos super bons que todo mundo gosta de ouvir e eu gosto de falar.
Show de bola.
Valeu.
E avante palestra.
E avante palestra. É isso aí.
Obrigado pela presença, Ricardo. E também foi muito legal contar com você que acompanhou esse JeffTcast comigo, Alessandro Bonopani. Se você gostou, compartilhe o link deste episódio e faça esse conteúdo chegar a seus amigos. E também não esqueça de seguir a JeffT em todas as redes sociais. Estamos presentes no Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e também temos o blog dentro do nosso site gft.com. Nós vamos adorar receber os seus comentários lá nas redes sociais. Vai lá, deixa o seu recado. E você aí, quer fazer parte do time da GFT? Nós estamos, como sempre, com muitas vagas abertas e você pode sim se inscrever pelo nosso site. Vai lá, não perca tempo. E aí, pessoal, vamos voar juntos? Obrigado.